Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova urgência para marco legal dos jogos eletrônicos. Conselho Nacional de Educação admite a deputados ampliar debate sobre novo currículo de geografia. Câmara aprova limite para penhora do faturamento de empresas para pagamento de débitos trabalhistas. Já está pronto para ser votado no plenário da Câmara o marco legal dos jogos eletrônicos, com incentivos para o setor e formação profissional. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada, com a criação de cursos técnicos e universitários. O projeto que regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos será votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, depois de ter sido aprovado o regime de urgência, o que agiliza a tramitação. O texto prevê que será livre a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento dos jogos eletrônicos no Brasil, e caberá ao governo apoiar a formação de recursos humanos para essa indústria. De acordo com o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a economia que gira em torno dos jogos é um dos principais motores da indústria de entretenimento hoje no mundo. O setor cresce 10% ao ano e movimenta anualmente mais de 150 bilhões de dólares. Mas a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. E o Brasil, segundo ele, está na contramão do desenvolvimento do setor, com uma carga tributária média de 72%. Por isso, a proposta estabelece que os games estarão sujeitos à mesma carga dos produtos de informática, que é reduzida. De acordo com Kim Kataguiri, faltam incentivos para um setor que fatura mais do que o de música e cinema juntos e só perde para a televisão.
Somando essas três indústrias, a indústria de games é maior do que cinema, do que música e do que entretenimento em casa somados. A gente está falando aqui de bilhões de reais e o nosso mercado, o mercado brasileiro, é um dos que puxa para cima o mercado mundial. Eu não estou falando só das pessoas que jogam, estou falando das pessoas que jogam profissionalmente e das que também desenvolvem games. Eu sou programador e quando fiz o colégio técnico, vários dos meus colegas saíram do país para desenvolver games por causa do cenário incipiente aqui no Brasil, da falta de incentivo que a gente tem aqui no Brasil.
Para Kim Kataguiri, a redução de impostos e os incentivos vão permitir o desenvolvimento do setor e até a redução do contrabando. O projeto estabelece que não haverá exigência de qualificação especial ou licença para os programadores e desenvolvedores de jogos e prevê o uso de jogos eletrônicos não só para recreação, mas também nas escolas, com fins educacionais, no treinamento de pessoas para a condução de máquinas, veículos, armamentos e até na simulação de situações de emergência. Admite também o uso de jogos eletrônicos com fins terapêuticos. O projeto recebeu apoio em plenário de deputados de diversos partidos. O deputado David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, disse ser adepto dos games e destacou a importância dos jogos em várias áreas.
Sou um gamer, meus filhos são gamers. A minha infância foi construída e eu aprendi inglês jogando videogame. Mas a vida de gamer no nosso país é muito difícil, principalmente pelas taxas que a gente recebe aqui, que são altíssimas. Nós somos um dos maiores mercados de games do mundo e a gente precisa realmente ter políticas públicas.
Além da redução de tributo e da liberdade para o setor, o projeto prevê outros incentivos, como oficinas de programação nas escolas e a criação de cursos técnicos e superiores voltados para os jogos eletrônicos. Mas a economia dos jogos não gira só em torno do desenvolvimento dos produtos. O deputado Marcelo Ramos, do PSD no Amazonas, citou casos como de uma equipe de jogadores profissionais do Amazonas que tem tido destaque em competições internacionais.
É uma realidade que tem mudado a vida de muitos jovens, de muitos adolescentes e de muitas famílias. Crianças, adolescentes que eram criticadas pelos pais por passar muito tempo jogando videogame passaram a ser os arrimos de família. Passaram a sustentar as suas famílias, passaram a contribuir com a renda de casa.
O projeto, que pode ser votado a qualquer momento no plenário, deixa claro que máquinas de caça-níqueis ou outros jogos de azar não podem ser considerados jogos eletrônicos para efeito da legislação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Candidatos às eleições 2022 vão receber propostas para combater a fome, já que atinge mais de 30 milhões de brasileiros. A chamada Agenda Betinho foi discutida em reunião na Câmara dos Deputados. como informa o repórter Cláudio Ferreira.
Candidatos aos governos estaduais e à presidência da República nas eleições gerais de 2022 são os destinatários de 92 propostas elaboradas pela ONG Ação da Cidadania sobre o combate à fome. Elas foram discutidas em reunião técnica da Comissão de Legislação Participativa da Câmara. As sugestões compõem a segunda edição da chamada Agenda Betinho, batizada em homenagem ao fundador da organização não governamental. Elas levam em conta estatística recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que mostra 33 milhões de brasileiros em situação grave de fome, o que corresponde a 15% da população. A primeira edição da agenda, distribuída em 2020 aos candidatos a prefeito, tinha 40 itens. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, José Ivan de Aquino, coordenador da Ação da Cidadania no Distrito Federal, afirmou que os efeitos da pandemia agravaram a insegurança alimentar no país e que as doações diminuíram significativamente.
A sociedade brasileira, ela sempre foi muito solidária, mas nesse momento o que está acontecendo é que muita gente que era contribuinte passou a ser, às vezes, dependente de uma iniciativa de doação ou teve o seu orçamento doméstico reduzido e aí tem que trabalhar pela própria sobrevivência, né?
Em contrapartida, segundo José Ivan, algumas empresas grandes começaram a contribuir. Uma novidade lançada pela Ação da Cidadania é a chamada Proposta 15 por 15, na qual as pessoas doam 15 minutos do seu tempo para divulgar as doações ou ajudar na organização de um comitê de arrecadação no lugar onde moram. O coordenador da Ação da Cidadania no DF salientou que, proporcionalmente, a fome continua mais profunda nas regiões norte e nordeste do país, mas também aparece de maneira generalizada.
Você pode pegar os estados que são os maiores produtores de commodities para gerar proteína no primeiro mundo, ainda lá você encontra. Você pode pegar estados riquíssimos como São Paulo e você encontrar as pessoas que na informalidade ficaram desprotegidas, então tem essa fome localizada também nas favelas, nas comunidades, nos morros, nas periferias.
José Ivan de Aquino lembra que a segurança alimentar está incluída na Constituição como um direito humano e destaca algumas iniciativas do Congresso, como a Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome e à Miséria, além de propostas legislativas que estão sendo examinadas.
Temos uma emenda que coloca a economia solidária na Constituição Federal, né? Porque a economia solidária é uma fonte importante de organização de um setor produtivo que pode ajudar nisso. Temos também um projeto de lei que está tramitando há mais de 12 anos na Câmara dos Deputados, já foi ao Senado, aprovado no Senado, voltou à Câmara, já passou em 3 comissões, que é o projeto de lei, né, instituição da Política Nacional de Economia Solidária, né?
A reunião sobre insegurança alimentar, feita pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara, aconteceu no dia em que se completaram 25 anos da morte de Herbert de Souza, o Betinho, por complicações de saúde em decorrência da contaminação pelo vírus HIV. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Câmara aprova limite para penhora do faturamento de empresas para pagamento de débitos trabalhistas. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que determina que a penhora do faturamento da empresa para pagamento de débito trabalhista será limitada a 10% das receitas mensais, deduzidas das despesas com salários dos empregados. Pelo texto, o percentual exato de penhora do faturamento da empresa será definido pelo juiz, com base no caso e nas provas existentes. O relator do projeto, deputado Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, explica que o objetivo é proteger os trabalhadores sem tornar inviável a atividade empresarial.
Isso dá garantia para o cumprimento do pagamento da ação judicial e não compromete o desempenho da empresa, porque quando não há limite, o juiz pode estabelecer um percentual muito elevado comprometer o desempenho da empresa, causando inclusive desemprego.
O texto aprovado prevê ainda que a emissão da certidão positiva de débitos trabalhistas poderá ocorrer após a penhora de percentual do faturamento da empresa pela Justiça, quando o valor penhorado cobrir o débito trabalhista. A certidão positiva é expedida quando a Justiça Trabalhista reconhece que os débitos do empregador estão garantidos por bens penhorados. O documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos trabalhistas e permite que a empresa participe de licitações públicas ou contrate empréstimos. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Após críticas, Conselho Nacional de Educação admite ampliar debate sobre novo currículo de geografia e deputados devem mediar discussão sobre a proposta. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
O Conselho Nacional de Educação admite ampliar o debate sobre as novas diretrizes curriculares nacionais da geografia, após entidades de geógrafos denunciarem processo antidemocrático e autoritário na atual revisão. Deputado sugere seminário nacional para avaliar teoria e método antes de eventuais mudanças. O tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A revisão curricular no CNE começou em 2020 em resposta a inquérito civil do Ministério Público de Minas Gerais. Novas diretrizes chegaram a ser elaboradas e submetidas à consulta pública, porém, sem diagnóstico prévio do ensino e sem a participação de todos os estudantes, profissionais, departamentos, cursos e entidades de geografia, conforme crítica apresentada em carta aberta da Associação dos Geógrafos Brasileiros. O relator do tema no CNE, Joaquim Soares Neto, reafirmou que a revisão é necessária diante de um currículo que está em vigor desde 2002, porém, anunciou que vai ampliar o debate antes de decisão definitiva.
Esse relator já está realizando as seguintes ações: indicação para a comissão responsável pelas DCNs e para a Câmara de Educação Superior da necessidade do aprofundamento das discussões. Isso significa que este relator não vê as condições, neste momento, de levar documento para discussão na Câmara.
Para facilitar e aprofundar o diálogo entre os vários setores interessados, o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, sugeriu um seminário nacional na segunda quinzena de novembro em busca do diagnóstico da geografia no Brasil.
Para discutir teoria e método e fazer um debate da necessidade ou não de revisão, e se há necessidade de revisão, o que seria revisado nas diretrizes curriculares?
Além das críticas ao processo de revisão curricular sem a plena participação dos estudantes e profissionais, a presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Lorena Pereira, reclamou do conteúdo das mudanças.
Propostas que vão mudar não só a questão do ensino de geografia, mas a atuação do profissional geógrafo, do professor de geografia no mercado de trabalho.
As principais críticas são relativas à carga horária e a formação dos profissionais de geografia, que além do tradicional bacharelado e licenciatura, passariam a contar com o curso superior de tecnologia. Com 36 anos de ensino de geografia, a professora da Universidade Federal da Paraíba, Maria Adailza de Albuquerque, aponta sobreposição de formação.
Nós temos no Brasil os IEFs funcionando com cursos de tecnólogos. Eu não entendo a necessidade de inclusão de formação de tecnólogos dentro de um departamento de geografia.
Professor da Universidade de São Paulo, Manuel de Souza Neto, vê na atual revisão curricular uma espécie de uberização da geografia com precarização profissional e excesso de foco no ensino técnico, sem olhar crítico dos processos.
O documento ele provoca profundo empobrecimento daquilo que foi um avanço luminoso no campo da geografia, fenomenal, feito por intelectuais da estatura de Milton Santos, que ao debater a globalização fragmentária foi capaz de ganhar uma espécie de prêmio Nobel, que é o Van Trindu, em função, eu diria até, da produção que a comunidade de geógrafos e geógrafos brasileiros tem conseguido realizar.
A Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia também apontou reflexos negativos da atual revisão curricular nos 70 cursos de pós-graduação espalhados hoje por todo o país. Segundo Charles Antunes, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, as diretrizes curriculares não podem ter características prescritivas. Ele avalia que a revisão e análise no Conselho Nacional de Educação está cheia de verbos impositivos que comprometem a autonomia universitária. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara concordou com as mudanças feitas por senadores e aprovou a Política Nacional de Economia Solidária. A proposta prevê políticas públicas específicas para empreendimentos de autogestão focados no mercado justo e solidário, como informa o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária. A proposta define economia solidária como as atividades de produção e comercialização de bens e serviços que observem princípios como da autogestão, do mercado justo e solidário e da distribuição igualitária das riquezas produzidas coletivamente. O projeto prevê ainda a criação do Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários, que tem o objetivo de identificar empreendimentos econômicos solidários com direito a se beneficiar das políticas públicas. A empresa de economia solidária deve ter uma série de requisitos como autogestão, administração transparente e democrática e soberania das assembleias. O relator do projeto na comissão, deputado Guiga Peixoto, do PSC de São Paulo, destacou que a medida deve contribuir para que o Brasil possa ter um modelo econômico alternativo e se inserir num mercado que tem ganhado destaque em vários países do mundo.
Esse projeto para que a gente incentive a economia solidária vem ao encontro das necessidades dos brasileiros que querem sim um Brasil justo, um Brasil de competitividade, um Brasil merecedor, um lugar de destaque na nossa América do Sul.
O projeto que cria a Política Nacional de Economia Solidária já havia sido aprovado uma primeira vez pela Câmara, mas como passou por modificações no Senado, retornou para avaliação dos deputados. A Comissão de Desenvolvimento Econômico concordou com a versão aprovada pelos senadores. Agora, a proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Por fim, ainda deve passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Comissão aprova a proposta que inclui no Estatuto do Idoso direito ao acompanhamento da saúde bucal pelo SUS. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto que inclui no Estatuto do Idoso o direito da população mais velha ao atendimento e ao acompanhamento da saúde bucal. A proposta também altera uma lei de 94, que trata da Política Nacional do Idoso para prever a capacitação de profissionais para o cuidado e o acompanhamento da saúde bucal dessa parcela da população, além da realização de estudos para detectar o caráter epidemiológico de doenças e promover prevenção e tratamento. Segundo a relatora da proposta, Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, a saúde do idoso é de alta relevância para qualquer sistema de saúde pública. Com o avançar da idade, são necessárias mais ações de prevenção, tratamento e reabilitação. A parlamentar informa que 41% das pessoas com mais de 60 anos estão com a arcada dentária comprometida. A deputada Tereza Nelma acredita que o projeto é um instrumento para cobrar da população idosa os cuidados com a saúde bucal e lembra que a lei do SUS de 90 fala em igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
Quer dizer que todos os brasileiros e brasileiras, independente da idade, eles têm direito a tratamento bucal, a extração, a obturação, ao que for de necessidade deste paciente. Mas, infelizmente, no nosso país, isso não tem acontecido. O sistema, ele precisa sim ter condições para atender as pessoas idosas do nosso país. Para isso, precisa, muitas vezes, da questão da gestão, para que se otimize os recursos alocados para este fim.
Na opinião dela, a Política Nacional de Saúde Bucal, chamada de Brasil Sorridente, que visa promover o acesso da população a serviços odontológicos pelo SUS nas unidades básicas de saúde, não é eficiente. Segundo o levantamento do DIEESE, com dados do IBGE, são 37,7 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais, sendo que apenas 32% têm plano de saúde, que não incluem tratamento odontológico. No Estatuto do Idoso, o projeto acrescenta um inciso no artigo que assegura a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS. O inciso especifica a necessidade de atendimento e acompanhamento da saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde. A proposta é de autoria do deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como tem caráter conclusivo, se aprovada, não precisa precisa passar pelo plenário e segue direto para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E comissão aprova a inclusão do nanismo no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou proposta que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para incluir entre os grupos protegidos pela norma as pessoas com nanismo. O nanismo, decorrente de condições genéticas e caracterizado pela baixa estatura, se comparada com a média da população de mesma idade e sexo, já é classificado como deficiência física no Brasil por meio de decreto. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, relator do texto, afirma que a ideia é reforçar as políticas para o grupo.
Transformar isso numa lei federal. Porque por decreto você pode extinguir, muda governo, alguma coisa assim, e a lei federal vai garantir os direitos que eles têm, tanto de acessibilidade quanto educacional, em vários eixos, né? Na mobilidade. E isso é importante porque inclui as escolas públicas e privadas.
A proposta original obriga as escolas e universidades públicas a disponibilizar às pessoas com nanismo acessibilidade para a utilização dos espaços. Zacarias Calil explicou, porém, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência já assegura esse direito de maneira mais geral. Por essa razão, ele optou por alterar a legislação existente em vez de criar uma norma autônoma. A proposta, que busca assegurar a acessibilidade aos espaços públicos escolares para pessoas com nanismo, ainda será analisada pelas Comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.